cidade. Tem o Pinterest também, que é uma rede social bem legal para você criar vídeos. Ele é parecido, para quem não sabe, com o Instagram. Você pode usar hashtag ali também, pode colocar vídeo. Estão investindo, inclusive, a gente já falou sobre isso aqui, no Pinterest Conteúdo. Então, assim, existem várias redes que você pode ter e não ficar refém só das que são do Facebook, né, Marina?
Então, seria uma estratégia interessante segmentar a sua participação nesse mundo digital.
Exato. É, você pode falar com a sua agência, pedir para que eles vejam outros canais, inclusive de comunicação. Além do WhatsApp, nós temos o Telegram. Muita gente migrou na segunda-feira para o Telegram. Eu tenho os dois. E você vê quando os seus contatos acabam de ingressar na rede, porque vem uma notificação para você. Então, eu vi várias lojas que eu sou cliente ingressando no Telegram, que também dá para fazer tudo ali dentro, igual o WhatsApp. Então, assim, comecem a pesquisar outros canais, outras plataformas de comunicação e não deixem de ter o seu site. É essencial ter o seu site.
É uma informação muito importante nesse momento pós-apagão aí de rede social, pós-apagão de algumas das ferramentas mais usadas, né, pelos microempreendedores, pelos profissionais de mídias digitais. Márcia, muito obrigada, viu? Até semana que vem.
Obrigada a você, um abraço a todos e até semana que vem.
Márcia Seschini aqui com a gente na nossa coluna Mundo Digital dentro do Giro CBN. Agora 3h10.
Giro CBN.
Eu sou Djamila Ribeiro, professora, e hoje converso com você sobre a segurança e a transparência das eleições. Dizem que a urna eletrônica pode ser invadida pela internet. Não é verdade. Ela não é conectada à internet ou a qualquer outra rede. Nunca foi comprovada nenhuma fraude. Dizem que não tem como recontar os votos. Também não é verdade. O voto é auditável, sim, e você pode fazer sua própria apuração pelo boletim de urna. Várias instituições, como a Polícia Federal e universidades públicas, participam de testes públicos e comprovam a segurança do voto. Urna eletrônica é segura, é fácil de checar, é do Brasil. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Djamila Ribeiro não recebeu o cachê.
Fale com a CBN também pelo WhatsApp. Tem alguma sugestão, crítica, dúvida? Adicione aos seus contatos 992924774.
Você sabia que uma doação de sangue pode salvar até 4 vidas? Que o seu organismo repõe muito rapidamente o sangue doado? Que não há riscos de contrair doenças na doação? Os estoques estão muito baixos e precisamos de sua solidariedade. Ligue para agendar sua doação no Hemocentro ou no banco de sangue mais próximo de sua cidade. Agora, mais uma curiosidade. Doar faz bem para o outro e para você. Iniciativa CBN São Carlos.
E aí, galera, tudo bem? Eu sou o Oswaldo Luiz e muitos de vocês já me conhecem do esporte da IPTV. E o meu convite agora é para que estejamos todos juntos aos sábados, das 11 ao meio-dia. É o programa Papo Esportivo CBN, na CBN Araraquara e CBN São Carlos. Sempre uma conversa descontraída com personalidades do esporte, do passado e do presente. Papo Esportivo CBN, na CBN Araraquara e CBN São Carlos, aos sábados das 11 ao meio-dia. Espero por todos vocês. Até lá.
Giro CBN.
Três horas e 12 minutos, de volta com informações aqui no Giro CBN, nesta quarta-feira, dia 6 de outubro de 2021. Agora a gente conversa com o Fernando Baldassare a respeito de Covid-19, porque ele traz para a gente os números atualizados da pandemia em Araraquara e fala também da vacinação na cidade, né, Fernando? Boa tarde.
Oi Marina, boa tarde para você, para quem acompanha a programação do Giro CBN nesta quarta-feira. Pois é, Araraquara não registrou hoje mortes por Covid-19. O total de óbitos na cidade desde o início da pandemia é de 589. Foram registrados também mais 26 casos positivos de coronavírus nesta quarta-feira, o equivalente a 5,43% de 478 amostras que foram analisadas nos serviços públicos e privados de saúde e também nos setores econômicos e sociais do município, considerando sintomáticos e assintomáticos testados em busca ativa. Levando em conta só os sintomáticos que procuraram serviços de saúde, o percentual sobe para 13,10%, foram 19 positivados de 145 amostras. Portanto, agora Araraquara soma 30.424 casos confirmados de Covid. Desse total, 107 permanecem em quarentena e 29.728 já saíram. Hoje, 10 pacientes estão internados aqui na cidade, todos são moradores de Araraquara. São 4 confirmados em enfermaria e 6 em UTI, um caso suspeito e 5 confirmados. Com relação às internações nos serviços hospitalares que disponibilizam esses leitos para Covid, públicos e também privados, Araraquara conta nesta quarta com taxa de ocupação de 6% para leitos de enfermaria e 12% para leitos de UTI. O Hospital São Paulo tem hoje 2 pacientes internados com a doença, o Hospital de Campanha tem 6 e o Hospital Estadual de Américo Brasiliense tem outros 2 pacientes. E a gente também fala da vacinação, porque começou hoje em Araraquara a aplicação da dose de reforço da vacina contra a Covid em profissionais da saúde, que atuam nos hospitais, unidades de pronto atendimento, as UPAs e também nas unidades básicas de saúde, as UBSs. De acordo com a definição da Comissão de Organização da Vacinação aqui na cidade, com base nas doses disponibilizadas pelo Departamento Regional de Saúde, serão vacinados a partir desta semana aqui no município os profissionais que atuam no Hospital da Solidariedade, também na unidade de retaguarda do Melhar, na Maternidade Gota de Leite, na Santa Casa, no Hospital São Paulo e no Hospital São Francisco, além dos profissionais da saúde que trabalham nas UPAs e nas UBSs. Os profissionais que atuam nas unidades de saúde que não são polo de vacinação precisam ir até um dos 14 polos para tomarem a dose de reforço. Os que atuam nos hospitais e nas UPAs vão ser vacinados nas suas unidades de trabalho. Já os demais profissionais da área serão vacinados a partir do dia 13 de outubro, de acordo com o cronograma que será definido e divulgado pela comissão até o início da próxima semana. Lembrando que também podem tomar a dose de reforço a partir de hoje os idosos com 70 anos que já tomaram a segunda dose há pelo menos 6 meses em todos os polos de atendimento aqui de Araraquara. Prossegue ainda a vacinação dos adolescentes de 12 a 17 anos, também de gestantes, lactantes e puérperas, além das pessoas com 18 anos ou mais, e aplicação de segunda dose dos imunizantes, inclusive a dose antecipada da Pfizer, naquelas pessoas que tomaram a primeira há 8 semanas ou mais, também em todos os polos de vacinação. Já a aplicação da dose de reforço no grupo de pessoas imunossuprimidas com HIV e transplantadas, além dos pacientes em tratamento quimioterápico, continua sendo feita na unidade do CESA. Certo, Marina? Eu volto com você.
Tá certo, Fernando. Obrigada pelas informações, viu? E agora a gente vai saber como está a situação epidemiológica em São Carlos. Maiara Luna tem as informações da situação epidemiológica e também da vacinação aqui pra gente. Má, boa tarde.
Oi, Marina, boa tarde a você, viu? Seja bem-vinda de volta ao Giro CBN, fez muita falta aqui pra gente e agora está aqui de novo. Boa tarde também a todos. Vamos começar, então, falando dos faltosos, né? As pessoas que não tomaram a segunda dose da vacina em São Carlos, o número aqui diminuiu mais uma vez, viu, Marina? Agora o município tem 17.607 pessoas que não voltaram para tomar a segunda dose da vacina. No fim do mês de setembro, na semana passada, o número de faltosos ultrapassava 21 mil. Já na última segunda-feira, o número era de 18.200 e agora temos, então, 17.607 pessoas. De acordo com os dados do Vacivida, que foram divulgados hoje pela Prefeitura, 7.218 pessoas receberam a vacina da Pfizer. Já a Coronavac soma 6 mil, não receberam, aliás, a vacina da Pfizer. Já a Coronavac soma 6.176 pessoas que não voltaram para se imunizar e a AstraZeneca tem 4.213 pessoas. O maior número de faltosos está na população geral, com 16.027 pessoas. Em segundo, vem os idosos. 802 idosos não voltaram para tomar a segunda dose. E em terceiro, as pessoas com doenças crônicas, que somam 468. Pela faixa etária, os jovens de 20 a 29 anos ainda são a maioria, já era e continuam também. Eles somam 6.213, seguindo pelas pessoas de 30 a 39 anos, que somam 5.082, e depois as pessoas de 40 a 49 anos, 3.354. E falando também de um outro dado que foi divulgado agora há pouco, né, dados da Covid, uma notícia positiva, né, teve essa notícia que eu trouxe agora que reduziu aqui, mas precisa ainda reduzir mais, né, Marina, a gente sempre reforça todos os dias, 17 mil ainda é um número alto aqui para o município, mas falando então dos dados da Covid, São Carlos hoje está 19 dias sem mortes pela doença, né, 19 dias não é registrado nenhuma morte aqui no município. São Carlos tem 27.731 casos positivos, com 525 mortes confirmadas pela doença até o momento. Já a taxa de ocupação dos leitos especiais de Covid-19 de UTI SUS, ela está em 41% neste momento, com 15 adultos internados, só lembrando que teve uma redução no número de leitos, que está em 24 neste momento, teve uma redução na Santa Casa de São Carlos, né, desses leitos, e agora tem 24 leitos e 15 adultos internados. Dados positivos aqui para São Carlos, viu, Marina?
Dados positivos para a cidade, ainda bem. Vemos ainda uma bem. Luz no fim do túnel para esse fim mesmo. De pandemia, né?
E hoje, né, só foram 4 casos confirmados aqui de Covid. Então, redução, não tem mortes, né, há 19 dias, 4 casos confirmados. O número de faltosos também vem caindo aqui em São Carlos. A gente torce para que continue assim, né, Marina?
Exatamente. Muito obrigada pelas informações, viu, Mayara?
De nada. Tchau, tchau.
Agora, 3 horas e 19 minutos, a gente fala de sustentabilidade aqui no Giro CBN, porque um debate hoje ocorrido em Araraquara buscou discutir um pouco sobre os novos rumos do futuro sustentável. Quem tem todas as informações para a gente é o Milton Filho. Milton, boa tarde.
Oi, Marina, boa tarde para você. Bem-vinda de volta aqui no Giro CBN. Boa tarde para quem acompanha a gente nesta tarde de quarta-feira. Pois é, um evento bastante interessante na manhã de hoje, que reuniu pesquisadores, universidades, o setor empresarial, para discutir qual seria o carro do futuro, né? Um carro com motor movido a energia elétrica e etanol simultaneamente. Um futuro mais sustentável e com um olhar para o mercado promissor e abundante que nós temos por aqui. O professor doutor Pedro Teixeira Lacava, do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, explica que a tecnologia híbrida já existe no exterior, mas sem o compromisso com fontes limpas e sustentáveis, como as quais estão sendo discutidas atualmente.
Os veículos híbridos estão entrando no Brasil para serem utilizados com gasolina. E isso é... Do ponto de vista ambiental, você não está potencializando a redução de gases de efeito estufa. Num país como o Brasil, com capacidade de uso de etanol, seria muito mais interessante se a gente pudesse utilizar o híbrido a etanol. O híbrido, ele resolve essas questões técnicas, porque você consegue abastecer, na impossibilidade de abastecer com eletricidade, você pode utilizar o combustível líquido, você resolve o problema de autonomia e de você ter disponibilidade rápida de uso do veículo.
Este foi justamente o tema, né, do evento Híbrido Etanol, Motor do Futuro, realizado hoje pela manhã aqui em Araraquara, que reuniu pesquisadores, universidades e o setor empresarial para participarem de um ciclo de debates sobre o desenvolvimento de uma nova fonte de energia limpa para automóveis. O diretor do Instituto de Química da Unesp, Sidney Ribeiro, fala em utilização consciente do etanol e que este processo passa pela contribuição acadêmica.
O que está se propondo aqui é uma nova tecnologia, na verdade conhecida há muitos anos, mas que se propõe a aproveitar a energia do etanol de uma maneira mais eficiente. Então, primeiro passo, né, o primeiro evento nesse sentido. Então, a importância de a gente desenvolver essa tecnologia é realmente a opção mais importante para o carro do futuro.
A discussão foi dividida em 3 painéis: carro híbrido e etanol, desafios e oportunidades da academia ao mercado. Depois, carro híbrido, um conceito sustentável. Carro elétrico é mesmo sustentável? Tem o questionamento desse painel. E, por fim, o novo ciclo do etanol. qual o caminho para o etanol se consolidar como principal fonte sustentável de energia para o futuro? O diretor técnico da Única, União da Indústria de Cana-de-Açúcar, Antônio de Pádua Rodrigues, destaca a importância da produção de cana-de-açúcar aqui na região e o potencial de produzir mais utilizando a mesma área.
A garantia que haverá um mercado futuro para o etanol, como já existe para o açúcar, vai fazer
cidade. Tem o Pinterest também, que é uma rede social bem legal para você criar vídeos. Ele é parecido, para quem não sabe, com o Instagram. Você pode usar hashtag ali também, pode colocar vídeo. Estão investindo, inclusive, a gente já falou sobre isso aqui, no Pinterest conteúdo. Então, assim, existem várias redes que você pode ter e não ficar refém só das que são do Facebook, né, Marina?
Então, seria uma estratégia interessante segmentar a sua participação nesse mundo digital.
Exato. Você pode falar com a sua agência, pedir para que eles vejam outros canais, inclusive de comunicação. Além do WhatsApp, nós temos o Telegram. Muita gente migrou na segunda-feira para o Telegram. Eu tenho os dois. E você vê quando os seus contatos acabam de ingressar na rede, porque vem uma notificação para você. Então, eu vi várias lojas que eu sou cliente ingressando no Telegram, que também dá para fazer tudo ali dentro, igual o WhatsApp. Então, assim, comecem a pesquisar outros canais, outras plataformas de comunicação e não deixem de ter o seu site. É essencial ter o seu site.
É uma informação muito importante nesse momento pós-apagão aí de rede social, pós-apagão de algumas das ferramentas mais usadas, né, pelos microempreendedores, pelos profissionais de mídias digitais. Márcia, muito obrigada, viu? Até semana que vem.
Obrigada a você, um abraço a todos e até semana que vem.
Márcia Seschini aqui com a gente na nossa coluna Mundo Digital dentro do Giro CBN.